Estamos em contato com o professor do curso de contabilidade da FAM, Centro Universitário das Américas, professor Rogério Kita. Professor, muito boa tarde, obrigado em atender a CBN Campinas.
Boa tarde, André, boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço aí o convite.
Professor, se eu perguntar para o senhor se é difícil fazer o imposto de renda, acredito eu que o senhor vai falar não.
Com certeza não é, André. A grande dificuldade hoje é que muitas vezes as pessoas querem fazer por conta própria, até pela facilidade do programa, tudo eletrônico, né? A questão toda digital. Mas tem algumas informações, alguns cuidados especiais a serem tomados.
Agora, quando a gente pega essa pesquisa, que 60% das pessoas pesquisadas no universo de 1027, né, uma amostragem, logicamente, dizem que é difícil de fazer, esse público ele é mesclado, né, desde os mais novos quanto os mais idosos, pega as faixas etárias diferentes. Há uma dificuldade maior para aqueles das mais antigas, digamos assim.
Sim, sim. Né? Hoje, por exemplo, a Receita permite entrega, inclusive, por tablets e smartphones, a própria declaração do Imposto de Renda. Então, principalmente o público mais jovem vai ter mais facilidade na entrega desse tipo de declaração. Para os mais antigos, né, os mais experientes, já foi aquela época que entregava em formulário, papel, hoje a Receita nem abre mais essa possibilidade de entrega. E necessariamente eles vão ter que recorrer aí a baixar aquele programa na página da Receita, fazer os lançamentos no próprio programa da declaração. E a transmissão, existe um programa específico também chamado Receita Net para transmissão desse arquivo. Então, talvez essa é um pouquinho a dificuldade que esses contribuintes se apeguem em relação a esse perfil aí de amostragem.
E aí, para o senhor, qual seria a indicação? Pede para alguém fazer... busca, hoje em dia também há meios, né, locais que as pessoas conseguem fazer de forma gratuita, o que seria?
Eu acho que tem sim essa facilidade, só que uma recomendação muito importante que eu faço é que assim, os contribuintes eles estão lidando com informações próprias, né? Então é dados bancários, é endereço, né, CPF desse contribuinte. Então eu acho que assim, mesmo que você vá terceirizar esse serviço com uma pessoa, que seja uma pessoa de confiança. Se você vai fazer esse serviço de forma gratuita também, resguarde para que essas informações elas sejam manipuladas e utilizadas com extrema segurança, né? Para que depois, hoje, né, se fala muito dessa questão de fraudes, de riscos, de informações de segurança, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informações. Porque quem for fazer esse seu imposto de renda, ele vai ter acesso a muita informação, principalmente dados bancários.
Isso, e além da própria questão dos dados que a gente coloca, né, na declaração, muitas vezes você busca um Wi-Fi para fazer uma declaração, de repente você não tem na sua casa. Aí é um outro risco, o risco da tecnologia, né?
Também, exatamente, né? Então você vai fazer isso, vai num cybercafé, alguma coisa assim, todo mundo pode estar tendo acesso a essa mesma rede, a fraude aí de informações, segurança das informações, também é algo a se tomar muito cuidado.
Sem dúvida. Professor, o Isaías, ele mora na cidade de Itu, ele mandou mensagem aqui já, comentando assim, eu acho super difícil, eu penso que a Receita Federal poderia facilitar, eu prefiro pagar para fazer, porque quando eu penso em tentar, fico com receio de cometer algum erro. Eles pensam que todos têm o mesmo nível de conhecimento em informática. Já entreguei a minha deste ano, ele já pediu para fazer, acho que ontem mesmo já fez a declaração e tá tranquilo, mas é um exemplo do que a gente tem falado. Né? Às vezes a pessoa tem essa limitação tecnológica, né? Não conseguiu acompanhar, digamos assim, fica com medo até de cometer algum erro e ser prejudicado.
A gente muitas vezes, né, eu como contador, eu falo, ó, muitas vezes a gente cobra assim pelo serviço, até para a gente garantir essa segurança desse serviço, e não é simplesmente a entrega da declaração. A Receita Federal, ela verifica essa declaração na malha fina pelos próximos 5 anos. Então, assim, quem for fazer a declaração também tem que se atentar a esse detalhe de que essa declaração, uma informação errada, equivocada, a Receita vai chamar esse contribuinte para prestar esclarecimentos. E se tiver uma informação ali que vai gerar recolhimento de imposto, ou até mesmo restituição, essa declaração vai ficar travada lá pelo menos por 2-3 anos, até a Receita conseguir dar o atendimento e o esclarecimento para fim de liberação dessa declaração da Malha Fina.
É. Agora, há algumas mudanças para este ano, dentre elas, há uma redução no número de lotes, né? Que vão ser de restituição. Eles reduziram a quantidade de lotes, isso significa que quem tiver imposto a restituir aí vai receber mais rápido ou não?
É, ou ela vai reduzir isso de forma que ela faça essa restituição até mais rápida, ou, eventualmente, assim, os prazos de pagamento, ela vai deixar aqueles prazos mais para o final, né, mais para vencimentos lá para o final do ano, para tentar fazer essa restituição. Mas, assim, pelo menos quem tiver a restituição, esse valor vem atualizado aí com juros Selic.
Uhum. O que tem de mudança, professor, do ano passado para esse ano, para quem pretende fazer a declaração?
A principal mudança foi a questão dos gastos previdenciários de empregados domésticos. Esse campo hoje não tem mais, né? Então, se o contribuinte que for lá no modelo completo buscar essa linha lá de dedução, não tem mais essa possibilidade de lançamento desses gastos de INSS junto ao empregado doméstico para fins de abatimento do imposto de renda.
Uhum.
Esse foi o principal aí, mudança e novidade que a gente teve para o programa do IRPF 2020.
Tá. Além desse, há algum outro que o ouvinte, né, o declarante também precisa se atentar, que está acostumado com aquele monte de espaço, aquele monte de local que precisa preencher, não vai ter ou acresceu algum lá e tem que tomar cuidado para, de repente, esse simples erro faz com que fique na malha fina, né? Tem que se explicar.
É. Uma outra novidade também que esse ano a Receita colocou no programa é a informação do número do recibo do protocolo da declaração do ano anterior. Então, se você já tem, por exemplo, a cópia de segurança da declaração transmitida para o ano passado, restaura esse arquivo no programa agora do IR 2020, esse recibo de transmissão já vai vir automático na hora quando ele for fazer o preenchimento. Caso contrário, esse contribuinte não tenha, ele vai ter que ir lá buscar no papel mesmo, né, ali no recibo de transmissão, e vai ter que digitar esse campo.
Uhum.
Esse campo ele só não vai ser obrigatório preenchimento para aqueles contribuintes que não fizeram a entrega no caso da declaração IR 2019.
Tá. Professor Rogério Kita, chegando aqui participações, só para o senhor ter ideia, né? A gente está falando se é difícil ou não é, e já começa a chegar as participações aqui de dúvidas. O Michael fala aqui, boa tarde, obrigado, viu, Michael, aqui. Minha pergunta para o professor é: qual o valor real ou anual que somos obrigados a declarar o imposto de renda?
Então, para aqueles contribuintes obrigados à entrega do imposto de renda, a gente está falando aí de rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70. Além desses contribuintes com rendimentos tributáveis, caso ele também tenha recebido rendimentos isentos acima de R$ 40.000 ou tenha bens no montante acima de R$ 300.000, feito operações em bolsas de valores, mercados futuros, assemelhados, ou mesmo venda de imóveis, ele automaticamente já é obrigado a fazer também a entrega dessa declaração do ajuste anual de 2019.
Uhum. Chegando aqui mais uma participação, o Derivaldo Souza. Boa tarde também, Derivaldo. Sou microempreendedor individual e esqueci de fazer a declaração do imposto de renda. O que eu faço? O contador resolve ou tem que ir em outro lugar?
Ele só tem que ver se a pergunta dele, ele está se referindo àquela declaração da MEI, ou seja, a pessoa jurídica. E o que a gente está falando aqui é a pessoa física.
Uhum.
Então, o prazo da entrega da declaração da MEI, realmente aí era fevereiro, ele tinha que fazer essa declaração, e aí isso pode ser feito ou através de uma própria contabilidade, ou mesmo ele lá direto no portal do MEI, ele consegue fazer essa entrega da declaração. Se for aqui a declaração do ajuste anual pessoa física, né, o assunto que a gente está falando agora...
Sim.
Aí ele está dentro ainda do prazo. Então, ele aí é correr agora para baixar o programa, pegar as informações vinculadas até o que ele declarou lá pelo MEI e colocar agora dentro na declaração da pessoa física.
Uhum, legal. Legal. Professor, uma área, não sei se eu estou certo em falar em área, né, mas que tem aumentado e é recente também, a questão do Bitcoin. Né? O nosso ouvinte, o Fábio, ele pergunta aqui, como fica o Bitcoin na declaração?
O Bitcoin é considerado como se fosse um bem, então ele tem lá uma ficha específica lá em bens e direitos, para ele estar declarando exatamente essa criptomoeda, ele vai informar ali a moeda, a quantidade e o valor monetário, então, que essa moeda representa em 31/12/2019, é como se fosse um saldo em conta bancária. Ele tem que colocar essas informações e declarar perante a Receita Federal.
Como se fosse qualquer outro tipo de investimento, né?
Exatamente.
Com relação à tabela de correção do imposto de renda, muito se fala. Como o senhor tem visto essa questão?
Infelizmente, a Receita adotou a prática de não atualizar a nossa tabela do imposto de renda. Então, se a gente pegar ali praticamente todos os assalariados, ano passado eles tiveram pelo menos a atualização da sua fonte de renda pelo dissídio anual e índices inflacionários. Então, né, medicamento subiu, gastos com escola, saúde, alimentação, vestuário, isso tudo esse trabalhador teve um aumento, só que em contrapartida a tabela do imposto de renda não foi corrigida. Então, naturalmente, o que isso acontece? A carga tributária para todos nós contribuintes aumentou, porque talvez aquele cenário do ano passado, um assalariado não teve que entregar o imposto de renda porque ele estava isento. Talvez esse ano, só pelo fato de ele ter tido o dissídio, ele pode cair numa faixa agora que ele é obrigado à entrega da declaração do imposto de renda.
Quer dizer, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Resumindo, é aquilo, né? A pessoa teve 2,5% de correção e por causa disso, né, subiu aí R$20, de repente R$15, entrou na faixa.
Faixa e, dependendo do valor, ele ainda acaba até tendo que pagar um saldo de imposto de renda, sendo que no ano anterior, pelo mesmo rendimento, ele era isento.
Uhum. Outra questão que também todos nós precisamos nos atentar é com relação ao cruzamento de dados, né, da própria Receita Federal, que muitas vezes você vende algo ou presta um serviço, aí do outro lado, aquele que comprou também declara, quer dizer, se um dos lados não faz a declaração corretamente, alguém pode acabar pagando pato.
Com certeza. Esses são dos principais pontos que levam aí à retenção da declaração na malha fina. Então, hoje, por exemplo, a gente tem lá uma declaração chamada DEMED, onde os profissionais da área de saúde e dos planos de saúde, eles entregam essa declaração para a Receita Federal, informando todos os beneficiários que têm plano de saúde, todos os pacientes lá que passaram, seja numa clínica ou consultório médico, os gastos, né, que eles tiveram em relação a consultas médicas. E aí a Receita faz o cruzamento com os contribuintes que vão entregar agora a declaração para ver se as informações declaradas nesse R são compatíveis. Né? Então imagina que, por exemplo, o médico lá, ele informou lá que o paciente X passou lá com uma consulta de R$500. Uhum. E aí, se esse contribuinte declara um valor diferente do que esse outro prestador de serviço declarou na DEMED, os dois já vão para a malha fina.
Então precisa se atentar muito a essa questão. O senhor falou agora há pouco, até para o ouvinte, a questão do prazo do microempreendedor individual. E o Daniel, aqui de Campinas, ele pergunta agora, para declarar o MEI, o tempo já passou? O senhor falou até agora que passou, né?
Sim, já passou, mas assim, independente do prazo, ele ainda consegue fazer essa declaração, vai ter uma multa aí de atraso, se não me engano, essa multa já é gerada no próprio momento quando ele faz a entrega dessa declaração do MEI, mas pelo menos ele já fica regular aí perante o seu CNPJ.
Uhum. O Derivaldo respondeu agora falando que era realmente com relação ao MEI aqui que ele se referia.
Então, os MEIs têm que tomar muito cuidado, porque, né, ele, por mais que ele é um prestador de serviço, na verdade ele tem uma personalidade jurídica. Uhum. E aí o assunto que a gente está tratando aqui é o imposto de renda à pessoa física.
E até com relação ao MEI, tem crescido muito, né, até em função da própria crise econômica, não estou falando especificamente dos nossos ouvintes que estão mandando as mensagens agora, né, mas de forma geral, essas pessoas que têm buscado, né, um serviço próprio, uma atividade, aí têm buscado e acaba fazendo o MEI, e aí tem que se atentar a essa questão também, né, que não fica isento de nenhum preenchimento e prestação de contas.
O próprio portal do MEI faz esse alerta, porque assim, não basta fazer aquele recolhimento mensal da guia, né, do DAS. Além da declaração do recolhimento mensal, anualmente ele tem essa declaração do imposto de renda.
Uhum. Nosso ouvinte, deixa eu ver aqui, a Karine, ela pergunta: como saber se tenho necessidade ou não de declarar? No meio do semestre de 2019, tive um aumento de renda. Acredito que seja a questão do valor anual, né, tributável de 2019.
É o valor anual. Então, as empresas tinham a DIRF aí para entregar até o dia 28, que era o prazo de final de entrega da DIRF. Todas essas empresas já têm a obrigação de estar entregando o informe de rendimentos para os seus funcionários, inclusive ex-funcionários. E com base nesse próprio informe de rendimentos, já vai ser possível identificar ali o rendimento tributável e se esse contribuinte vai ser obrigado, então, à entrega da sua declaração.
Tá, ok. Professor Rogério Kita, professor do curso de contabilidade da FAM, Centro Universitário das Américas, mais uma vez, muito obrigado em atender a CBN Campinas. Uma ótima tarde para o senhor.
Obrigado aí, igualmente. Forte abraço para vocês.
Obrigado.